casas para pagar, com crianças, não têm outro remédio senão aceitar a compensação naquele momento, mas depois não podem ir a tribunal, e nós pedimos aqui no Parlamento ter corrigido essa injustiça, e o Partido Socialista não quis, e foi um erro, e é o que faz com que dos 250 trabalhadores ilegalmente despedidos na Altice, haja 30 que se mantêm a ir para os tribunais, porque os outros não tiveram outra alternativa senão ficar com a compensação. Mas nestes, e todo este processo é possível, porque é muito barato e muito fácil despedir em Portugal. A Altice, aliás, mandou uma carta para todos os trabalhadores da empresa a avisar que a reestruturação estava só a começar, para que todos soubessem, para que todos soubessem que a Altice compensa despedir e criar outsourcings ilegítimos com salários mais baixos. E uma das razões por que compensa despedir é porque as compensações para despedimento, que eram de 30 dias por cada ano de trabalho, passaram a ser de 12 dias por cada ano de trabalho durante o tempo da Troika. E as empresas como a Altice, mas não só a Altice, está a acontecer no Santander também, em que trabalhadores estão a ser substituídos por outros que vão entrar em outsourcing a ganhar menos. Não é só a banca a encolher, é mesmo substituição de trabalhadores de quadro por trabalhadores em outsourcing que ganham menos. É compressão salarial, que aliás as comissões de trabalhadores têm vindo a denunciar. E a pergunta que lhe deixo é porquê é que o Partido Socialista não aceita mudar a lei? Eu bem sei que nós não temos exatamente a mesma posição. A posição do Bloco de Esquerda é simples. A compensação por despedimento deve voltar a ser 30 dias por cada ano de trabalho, como era antes da Troika. O Partido Socialista votou contra ser 12 dias. Na altura defendeu 20 dias. Está disponível agora para que as compensações por despedimento passem a ser 20 dias por cada ano de trabalho, para não facilitar a vida às empresas que estão objetivamente a pressionar os salários para baixo em Portugal?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Sim, é preciso coragem para enfrentar os problemas do país. Hoje, como era há um ano, como era desde o início desta crise, como foi necessário coragem para virar a página da austeridade em 2015. O salário médio em Portugal tem vindo a subir consistentemente desde 2017. E temos que continuar a trabalhar para que assim seja, porque não podemos ser um país de baixos salários, nem podemos voltar a competir à custa dos baixos salários. Isso implica, designadamente, um conjunto de medidas que temos vindo a adotar para incentivar a negociação coletiva, para agilizar as portarias de extensão e para reforçar o diálogo social entre os diferentes parceiros. Neste momento, precisamente, a Sra. Ministra da Administração do Estado e da Administração Pública está na negociação sindical, com os sindicais dos funcionários públicos, para discutir, precisamente, a evolução salarial do próximo ano. E temos pressionado bastante os parceiros sociais para que tenham uma cultura ativa de diálogo social, negociação coletiva e concertação social. Isto é absolutamente decisivo para que isso aconteça. No âmbito da agenda do trabalho digno que temos em discussão na concertação social, há um conjunto de prioridades que temos afirmado. A necessidade de combater o recurso abusivo ao trabalho temporário, a necessidade de reforçar o falso trabalho independente e desincentivar o recurso injustificado ao trabalho não permanente, o prevenir abusos relativos ao período experimental, o reforçar o combate ao trabalho não declarado, o reforçar os direitos de quem presta trabalho através das plataformas digitais, a regulamentação do teletrabalho e fortalecer a negociação coletiva. Fortalecer a negociação coletiva é um elemento-chave para a melhoria geral dos salários de uma forma justa. E, portanto, neste momento, em que nós temos mantido sistematicamente e consistentemente uma política de valorização do salário mínimo nacional, e isso tem pressionado necessariamente, não só na administração pública, mas também no setor privado, a melhoria do salário médio, é uma forma de continuar a combater não só a pobreza laboral, mas também a melhoria geral dos salários. Neste momento, onde o sucesso do conjunto de medidas adotadas no último orçamento de Estado para apoiar o emprego foram um sucesso enorme, tendo evitado a calamidade dos 18% do desemprego e tendo hoje o desemprego a baixar e tendo hoje em quase todos os setores de atividade uma enorme carência de recursos humanos, isso vai ter necessariamente o efeito das empresas, para retomarem a sua atividade, terem de melhorar a sua oferta salarial. Há muitas empresas, há muitos setores, onde não terão recursos humanos disponíveis se continuarem a pagar aquilo que têm pago. E, portanto, vão ter mesmo de pagar mais se quiserem ter futuro. E é esse esforço coletivo que nós temos de fazer e no qual nós temos estado apostados. A agenda do trabalho digno é verdadeiramente a chave para que isso aconteça. Verdadeiramente, hoje o problema central não é o do despedimento. O problema central é o da criação de emprego. O da melhoria do emprego digno, do emprego com direitos, do emprego com salários justos e a melhoria geral de termos um nível salarial mais elevado, em particular para as novas gerações, que sentem uma frustração enorme de, depois de um enorme investimento pessoal na sua formação, do enorme esforço da sua família na sua formação, encontram no mercado de trabalho uma oferta remuneratória que é incompatível com aquilo que é a justa aspiração de cada um desses jovens. E temos que olhar para esses jovens e temos que responder a essas necessidades. E é aí que estamos focados, é aí que estamos concentrados e é aí que teremos que continuar a trabalhar. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Continua no uso da palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, os despedimentos são um problema, sim. Um trabalhador da Altice que é despedido e entra um outro trabalhador com salário mais baixo, o Sr. Primeiro-Ministro vai-me dizer que não há problema porque não aumentou o desemprego. E o que eu lhe digo é que há um posto de trabalho que começou a ter um salário mais baixo e que se está a puxar a economia toda para baixo. O Sr. Primeiro-Ministro disse sobre a Galp que foi um exemplo de escola de tudo aquilo que não deve ser feito. Os despedimentos na Altice são no dia 30 de outubro e é um exemplo de escola de tudo o que não deve ser feito o facto do Governo fechar os olhos à substituição de trabalhadores do quadro por trabalhadores em outsourcing numa manobra que é ilegal e que é um sinal para toda a economia de uma desqualificação dos trabalhadores que o Governo não podia ignorar. Aliás, devo dizer-lhe, o Sr. Primeiro-Ministro disse na OIT, no início da crise, que tinha sido um erro, quando a economia estava bem, não ter regras mais fortes do trabalho. E agora surpreende que venha aqui dizer, quando a economia estava a encolher, não se podia mexer das regras de trabalho. Agora que se quer que ela cresça, também não se pode mexer das regras de trabalho. Bem, em algum dia tem de se mexer, porque ou então condenamos o país a ser sempre um país de baixos salários. Sr. Primeiro-Ministro, queria-lhe falar de uma outra questão muito brevemente. Queria-lhe falar da questão dos offshores rapidamente, escândalos sucessivos, Pandora Papers, depois do LuxLeaks, do Panama Papers. Já todos percebemos que os offshores servem para três coisas. Servem para esconder o dinheiro, como no caso de Manuel Pinho, servem para fugir à lei, como no caso, por exemplo, de Moraes Charmento, servem até para fugir do país, como no caso de João Rendeiro. Não servem é para nada que sirva o país ou que sirva a economia. E o que sabemos também é que as empresas que recorrem a offshores, na verdade, podem continuar a contar com os mecanismos públicos de apoio. Temos agora, por exemplo, o caso que foi denunciado de Vasco Pereira Coutinho, que compra um iate milionário numa offshore, ao mesmo tempo que tem a empresa num programa especial de revitalização.
Quero concluir, Sra. Deputada,
isto tem de nos chocar. E o que eu pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, é se não está disposto a excluir de todos os apoios públicos, incluindo do Programa de Recuperação e Resiliência, todas as empresas tenham alguma ligação ao offshore.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Primeiro-Ministro António Costa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Martins. Em primeiro lugar, na Agenda para o Trabalho Digno, ponto 18, diz expressamente proibição do recurso ao outsourcing para as funções de pessoas que tenham sido, em empresas que tenham sido objeto de despedimento coletivo. Portanto, é uma medida claramente enunciada na agenda para o trabalho digno. Quando diz não vamos mexer nas regras de trabalho, vamos. Há 67 regras que estão contidas na agenda do trabalho digno. E, por favor, não transforme a agenda do trabalho digno para o Bloco de Esquerda no PRR para a direita. Convém ler, convém estudar, convém ver e ver o que lá está. E, finalmente, já há pouco tive a oportunidade de recordar que, aliás, por proposta do PEV no último Orçamento de Estado, foi reforçada a ideia de que estão proibidos, primeiro foram agravados a tributação IMT e IMI e a compra de imóveis a partir de entidades sediadas em offshore, em segundo lugar, foram proibidos todas as formas de apoio, quaisquer que sejam, relativamente a entidades que estejam sediadas em offshore. Agora, o que não podemos é confundir um plano especial de revitalização de empresas com um apoio público. O plano especial de recuperação de empresas não é um apoio público. é uma forma de intervir para evitar a falência de uma empresa, protegendo postos de trabalho e ativos necessários para pagar aos credores, salvar, de preferência, os ativos. E não tem nenhuma intervenção direta do Estado, qualquer tipo de financiamento, e é, aliás, conduzido por via judicial, e, portanto, é isso que está a acontecer, e, portanto, não confundamos uma coisa com a outra. Muito obrigado, senhor.
Muito obrigado, senhor Primeiro-Ministro. É agora a vez do Grupo Parlamentar do PCP, e, para o efeito, tem a palavra o senhor Deputado João Oliveira. Por favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Senhor Primeiro-Ministro, ninguém desconhece a persistência que o PCP tem tido na luta em defesa dos pensionistas, dos trabalhadores no acesso à sua reforma, e são conhecidas as nossas iniciativas ao longo de anos, seja em relação aos aumentos das pensões, seja em relação à valorização das longas carreiras contributivas, seja em relação ao fim dos cortes do fator de sustentabilidade e à exigência de recálculo das pensões que tiveram esses cortes, seja em relação à defesa do direito à reforma sem penalizações ao fim de 40 anos de descontos. Uma das lutas que travámos na Assembleia da República durante quase 20 anos foi precisamente a do acesso dos trabalhadores das pedreiras a um regime de reforma antecipada que já existia para os mineiros, e ao fim de 20 anos a lutar conseguimos efetivamente que esse direito fosse reconhecido, e conseguimos até que o Governo assumisse o compromisso de eliminar os cortes que tinham sido aplicados às reformas desses trabalhadores por via da aplicação do fator de sustentabilidade. O Governo ficou com o compromisso de regulamentar essa decisão até outubro de 2019, não o fez, só o veio a fazer mais tarde, reconhecendo apenas o recálculo das pensões a partir de 1 de janeiro de 2020 e apenas para quem tivesse reformado depois de 2019. E eu tenho aqui uma lista, Sr. Primeiro-Ministro, que faço questão de lhe entregar ainda, antes do final do debate, uma lista de 70 trabalhadores das pedreiras, com o número de identificação de segurança social e tudo, para os processos poderem ser efetivamente verificados, 70 trabalhadores das pedreiras que deviam ter as suas pensões recalculadas desde janeiro de 2020 e que continuam à espera e a degladiar-se com o Governo para que esse direito seja efetivamente concretizado, inclusivamente já com queixas feitas à Provedoria de Justiça. E a questão que lhe quero colocar, Sr. Primeiro-Ministro, é naturalmente muito simples. Qual é a resposta que o Governo tem a dar a estes 70 trabalhadores?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra para responder ao Sr. Primeiro-Ministro. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Bom, para já agradecer à lista para pedir, através da Sra. Ministra do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, a informação aos serviços do que é que se passa relativamente a estes 70 trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra de novo o Sr. Deputado João Oliveira, faz favor.
Bem, Sr. Primeiro-Ministro, julgo que até a forma pouco efusiva como o PS aplaudiu esta sua resposta, julgo que é o suficiente para sublinhar a preocupação com que ficamos, porque efetivamente é um compromisso assumido, fixado na lei, no Orçamento do Estado de 2019, regulamentado para 2020 e estamos em outubro de 2021 e há pelo menos 70 trabalhadores, hão de ser mais, estes 70 são aqueles que se nos dirigiram, mas hão de ser mais certamente os trabalhadores nesta situação, porque efetivamente essa resposta não foi assegurada. Queria voltar ainda a uma outra questão que já foi aqui referida há pouco, que tem que ver com a situação que se vive no Hospital de Setúbal, que naturalmente é um reflexo de muitas outras dificuldades que se vão vivendo no Serviço Nacional de Saúde, e eu queria sobretudo sublinhar um aspecto, porque são sobretudo dificuldades que continuam a viver-se em resultado do assalto que os grupos económicos continuam a procurar fazer ao Serviço Nacional de Saúde, sobretudo procurando atingir aquilo que é verdadeiramente nevrálgico no Serviço Nacional de Saúde, que são os seus profissionais. A situação no Hospital de Setúbal, naturalmente, há uma parte dela que se resolve de forma mais simples, que é concretizar aquilo que ficou inscrito no Orçamento do Estado, o investimento na requalificação do edifício, e julgo que em relação a isso não haverá dificuldades em fazer avançar essa parte da resposta, mas há depois uma outra dimensão que não diz já só respeito à saúde e respeito a todas as áreas da administração pública e sobre a qual verdadeiramente queria questionar o senhor Primeiro-Ministro, que tem que ver com o caráter absolutamente indispensável, essencial e inadiável da valorização dos profissionais, dos seus salários e das suas carreiras. Não há serviços públicos que estejam em condições de dar resposta às necessidades dos portugueses se não tiverem profissionais valorizados nas suas condições de trabalho, valorizados nos seus salários, valorizados nas suas carreiras. E, Sr. Primeiro-Ministro,
A epidemia e a resposta que foi dada à epidemia demonstrou o caráter essencial dos serviços públicos. E a resposta de valorização dos trabalhadores da administração pública é absolutamente inadiável. E eu utilizo até as palavras que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de utilizar há poucos minutos, quando dizia que as empresas não encontrarão trabalhadores que continuarem a pagar o mesmo que pagam hoje. Sr. Primeiro-Ministro, há 12 anos que os trabalhadores da administração pública não têm aumentos salariais.